Oh, aleluia. Louvemos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos. Ó Deus, nosso Pai. Obrigada, Senhor. Nós cremos que você nos ama, que você está aqui. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te glorificamos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Te louvamos pela sua palavra, que é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhosa a opção que nós fizemos de estar com o Senhor. É muito bom nós podermos ter o livre-arbítrio para escolhermos Jesus. Né? Nós podemos escolher o que nós quisermos. Nós podemos escolher andar por aí sem Deus. Mas só que o diabo vai destruir. Ele vai acabar com a pessoa. Mas nós, então, temos a condição, por esse mesmo livre-arbítrio, de escolhermos Jesus. Então, nós escolhemos Jesus. Né? Ele nos tocou para que nós pudéssemos escolher a Ele. Nós escolhemos Deus porque Ele nos toca com o amor dEle. Nós somos carentes de amor, mas o amor de Deus realmente nos supre. Entra dentro de nós, né? Não tem nada que possa preencher esse lugar. Ele, só Jesus que pode. Só Deus pode entrar nesse lugar que nós temos as carências, as necessidades. Então o Senhor entra lá e nos toca. E é por isso que nós optamos por Ele, porque nós fomos tocados. Ninguém pode falar para você do amor de Deus se você não experimentar, né? Então, quando a gente experimenta o amor de Deus, a gente se rende a Ele. Nós acabamos nos entregando a Ele. Então, por opção pessoal, nós resolvemos vir aqui adorar a Deus. Passar uns momentos adorando a Deus é de muita alegria para Ele. Tá? Porque Ele pode agir na nossa vida. Um Deus que ama quer dar as coisas para os filhos. É horrível o filho rebelde. Né, o filho que se esquiva, que foge, é horrível, né? O filho que não quer o amor do pai, isso é ruim. Deus sente isso quando nós não queremos ficar com Ele. Mas se nós optarmos estar com Ele, Ele vai sempre nos abençoar e dar o que nós precisamos. Porque esse mundo é enganador, gente. Quando alguém nos elogia, quando alguém, um humano, né, dá um elogio para o outro, aquilo é só carnal, vai só na alma, não preenche. Mas quando Deus... Ele, sabe, te abençoa, é diferente. Você, aquilo fica com você, perdura. Aquilo preenche você, te satisfaz. Essa é a diferença, não é da glória dos homens. Tá, é horrível. Nós precisamos experimentar mais esse presente de Deus, essas bênçãos que entram na nossa alma, porque Ele nos toca e nós sabemos que é Deus. Nós temos um espírito recriado que ninguém precisa testificar para nós. O Espírito Santo testifica. Ele fala no nosso íntimo que é Deus, que é o Pai, que é a verdade, que é Jesus. Então, quando Deus nos abençoa, Ele nos preenche. Não dá para explicar. Você tenta falar isso, mas isso é pessoal, cada um precisa receber. Então, é por isso que as pessoas vão ficando mais com Deus. Porque é diferente de uma exaltação humana, né? Quando os humanos resolvem fazer... uma exaltação em público para outras pessoas. Aquilo é só carnal, é vaidade, é só da alma, mas no outro dia acabou. Tá? Então, o mesmo que te fez aquilo é o mesmo que vai virar as costas para você. É o mesmo que vai te trair, é o mesmo que vai te odiar. Agora, Deus não. Quando Ele nos abençoa, Ele cura o nosso coração. Sabe, a exaltação de Deus é isso, é dar o que nós precisamos. Quando Ele nos exalta, quando Ele nos abençoa, quando Ele dá o que nós precisamos, quando Ele nos protege, nós ficamos tão alegres, tão planificados. Ele entra no mais íntimo do nosso ser, naquela área aonde Ele colocou a vida dEle. Tá? Então nós temos um espírito recriado, que é com a natureza dEle. E é lá que Ele age, que é a natureza dEle. Então quando Deus toca você... você não vai largando Ele à toa, não. Porque você realmente experimentou a alegria de Deus, o prazer de Deus, a satisfação de Deus. Isso é que traz para nós vida. Então é diferente das pessoas que são só elogiadas pelos humanos. Tá? São pessoas falsas, são pessoas mentirosas, interesseiras. Elas vivem só disso, desses confetes. Então elas são vazias por dentro e são capazes... de fazer as piores coisas uns com os outros, porque tudo é carnal. Quando Deus abençoa, é algo plenificante. Você fica alegre, aquilo perdura, é cada dia, aquilo perdura, aquilo é uma chama que fica dentro de você. Então é por isso que a vida espiritual é plena, não é nada vazio, é algo que nós precisamos. Então nós viemos aqui por isso, Porque nós cremos nesse Deus. Aliás, nós estamos buscando Ele. Nós não podemos parar de buscar Deus. Nós temos que experimentar isso. Você tem que experimentar esse Deus assim na sua vida. Você não pode ficar sem essa experiência, porque senão isso vai minguando dentro de você e você vai buscando coisas carnais para substituir. Entra o engano do diabo aí, você não tem as coisas de Deus, isso é perigoso. Tá? As frustrações são perigosas, porque as frustrações machucam a alma, tá? E aí fica mais difícil de buscar Deus. Então, não fica andando atrás de exaltação humana. Ai, você é ótimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus vai fazer, Ele é competente, Ele é poderoso. Ele vai te dar o que você precisa. Não fica andando atrás de glória de homens, exaltação de pessoas, não. Porque isso daí é furado, hein? Isso é mentira. Tá ok? Bom é só Deus. E se eu faço alguma coisa boa, é Ele que fez em mim. Isso que é legal. É diferente do homem natural, né? Porque o homem natural é bom porque ele é muito sábio, né? Mas a hora que ele perde o emprego, ele não tem onde buscar. Porque ele está com a força dele. E tudo que acontece na nossa vida tem um fundo espiritual. Ou de Deus ou do diabo. A pessoa pensa que ela está andando aí na rua sozinha, né? Ou ela está com Deus ou ela está com o diabo, literalmente. Não é duro isso? Agora, você vai falar aí para uma pessoa que não crê no diabo, vai ficar muito nervoso. Só tem dois lados, as trevas e a luz. Ou nós estamos na luz ou na treva, não tem meia luz. Amém? Então, faça assim um exame na sua vida e vê o que você está fazendo, o que você está buscando, que glória que você está buscando para você. Né? É horrível quando os homens vivem da glória humana. Eu gosto de citar esse exemplo. Né? Todas as pessoas que têm sucesso porque atingiram um lugar muito alto, né, de conquistaram isso, né, com seus talentos, mas sem que seja com Deus, eles acabam morrendo antes da hora, né, porque eles não aguentam a glória. A glória é só para Deus. Nós temos que dar glória só para Deus, porque Ele é Deus. Aliás, Ele é a glória. Tá? Então, quando a gente começa a querer glória para nós, o fracasso vem logo, viu? Ninguém aguenta, porque a glória é de Deus. Então, nós temos sim que ser abençoados e dar glória a Deus, dar glória a Ele. Isso é bom. Vamos orando em línguas, que o Senhor vai dando humildade suficiente para nós entendermos que somos só servos. Nós somos servos. É isso aí. Olha, Joyce Maier, o vício de agradar a todos. Sabe, esse negócio de a pessoa quer ser aprovada em tudo, por todos. Isso é uma insegurança, porque tem tudo a ver isso com o que eu estou dizendo. Não tem comunhão com Deus, não recebe aquele amor de Deus, precisa da aprovação dos outros. E nem sempre as pessoas estão aprovadas. Se Deus principalmente mandar você fazer uma coisa, ninguém vai te aprovar. Porque ninguém entende, não foi com as outras pessoas que Deus falou. Foi com você. Então, ela vai aqui orientar, baseado na palavra de Deus, que nós devemos ficar firmes na palavra, firmes com Deus, e não ficarmos querendo que as pessoas nos exaltem, nos aprovem. Nós não precisamos de retorno das pessoas. Nós precisamos de Deus. Então, a gente precisa descobrir quem que nós somos. Cada um. O que que eu sou? Na verdade. Deixa eu me olhar. O que que eu estou me olhando como? Tá, porque toda pessoa que quer ser aprovada, ela quer ser a melhor. Aí, tchau. Não tem a ver. Tá? Se você tem o amor de Deus, você não está esperando a aprovação dos outros. Você até dá o seu lugar para outro. Não é demais isso? Então, isso é um engano da alma. Não fica você querendo que os outros aprovem o que você está fazendo. Se Deus mandar você fazer uma coisa, você faz porque Ele é que sabe o que é para você fazer. E aí, então, Ele vai abençoar você e até a sua alma vai ficar alegre. Porque Deus está abençoando você. Então, tem que aprender isso também. Não precisa ficar alegre porque você é o melhor. O melhor é Deus. Amém. Vamos aprendendo isso, amém? Nós temos que aprender essas coisas. A Joyce Meyer ensina isso aí. Aí, chamados por Deus, do Kenneth Hagin. Existe um chamado para cada um. E aí, quando a gente é chamado e descobre, quando nós descobrimos esse chamado, nós temos que saber a importância desse ministério, o que fazer, tá? E é isso que a palavra de Deus no Novo Testamento vem ensinando, para nós irmos atrás desse chamado que Deus tem para nós. Existe algo para você fazer em Deus, mas é Ele que qualifica. Ninguém pode aprontar você, te dar um curso de como que você vai ficar preparado para servir a Deus. Como que você vai entrar no seu chamado. Então, isso entra bem nesse livro aqui da Joyce, que as pessoas querem ser aprovadas. Elas querem que os outros aprovem. Não precisa ninguém aprovar. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, Ele mandou, Ele vai abrir as portas, queira ou não queira, Ele vai usar você. Quem não quer vai ter que assistir, porque Ele vai te usar. Porque é o seu chamado. É o membro do corpo que está funcionando, que entrou em ação. Então, Ele vai explicar bem isso e o que, como nós vamos fazer, orientado na palavra de Deus. Nós vamos, então, descobrir que é muito bom servir a Deus. Nós não estamos aqui nesse mundo só para nós vivermos alguns anos e depois acabar tudo. Nós estamos aqui para servirmos a Deus. Acontece que existe uma parte nas nossas vidas, que é a parte carnal, é ela que nos impede, porque nós somos guiados por ela. Antes de nascermos de novo, nós éramos guiados por essa parte carnal, a nossa alma. Ela que dava todas as ordens para nós. Agora que nós nascemos de novo, ela quer continuar dando ordens. Então, quando eu fico um tempo a sós orando, eu logo me encho, porque a alma não quer ficar lá morrendo. Morrer não é bom. Não é bom. A alma não gosta de ficar sozinha orando, porque ela está morrendo. Para ela, né? Para aquela liderança que ela tinha antes nas nossas vidas. A alma é que dava toda a liderança do que fazer, porque ela é uma parte carnal. O espírito estava morto. Agora o espírito nasceu de novo, ele que tem que dar ordem e a alma tem que morrer. Os desejos da alma têm que morrer, tem que se ajustar ao desejo de Deus. Então, quando eu estou orando, a minha alma está morrendo e ela não gosta, ela logo se levanta e me tira de lá. Então, eu preciso continuar perseverando até que meu espírito esteja acima dessa força da alma. Aí quem vai dar as ordens é o espírito e não a alma. Então, eu vou poder exercer o meu chamado. As pessoas fracassam porque elas não ficam lá o suficiente para a alma morrer. Elas querem, a alma quer andar e fazer o que sempre fez, dar ordem na vida. Não submete. Estou fazendo o que aqui orando? Não está acontecendo nada. Está assim. Deus está agindo na minha vida, aparando as minhas arestas, está me corrigindo, lapidando o meu caráter, está me aprontando para eu servi-lo. Porque para eu servir a Deus, eu tenho que morrer. Quem cresce é Ele. Então, Ele vai falar bastante sobre isso. Quem quer servir a Deus. Agora, para os casamentos, divórcio não é a solução. Jesus falou que quando os fariseus vieram perguntar para ele, mas Moisés deu carta de divórcio. E Jesus falou assim, pela dureza do vosso coração. Então, o divórcio acontece, o desentendimento matrimonial acontece pela falta de amor. Não tem mais amor, acabou o amor. Porque o amor natural acaba quando o interesse acaba. Nós estamos muito bem, somos muito amigos, amamos-nos. Mas, se acabou o interesse natural, já acabou o amor. Né? Acabou, você não tem mais, não tem troca. Então, acabou o amor. O amor ágape, não é isso. O amor ágape, né, ele não se importa pelo o que está acontecendo na outra parte. Ele é amor, vai dar amor, vai ter compreensão, vai ajudar, etc. Então, os casamentos acabam por causa do coração endurecido. Mas olha só a outra parte, só me prejudica. Então, enquanto nós estamos querendo que as outras pessoas mudem, nós não vamos mudar nunca. Quem tem que mudar somos nós. Quando a paz de Deus, o amor de Deus está no nosso coração, nós não estamos importando com as atitudes das pessoas. Elas não nos atingem mais, porque o amor está acima disso. Então, as pessoas querem, sim, aprovação para o divórcio. Porque é melhor não perdoar, é melhor não amar, é melhor não fazer favor, é melhor não agradar, é melhor não fazer nada. Porque a falta de amor é ódio. E é isso que destrói os casamentos. Então, de repente, alguém está precisando disso, ou algum amigo, né? Ninguém gosta quando vem reclamar, olha meu marido, olha minha esposa. Então, mas você tem que orar. Não, mas olha, eu estou sofrendo. Ninguém quer aceitar um conselho de um amor. Mas precisa. Se você começar a orar em línguas do Espírito Santo, vai começar a falar sobre o amor. Ele vai colocar você lá. Mas hoje nós vamos observar um pouquinho, estudar na palavra de Deus, um pouquinho o que Paulo fala sobre o chamado dele. Paulo, ele foi tocado por Jesus. Meu Deus, quando uma pessoa é tocada por Jesus, ela vai segui-lo. Paulo foi tocado, ele era contra Jesus. Foi tocado por Jesus e ele começa então a ensinar, mostrando a importância de servir a Deus, de entrar no chamado. E como que é esse servir a Deus? Ele faz comparações com a vida prática, natural, para que nós possamos entender a vida espiritual, que ela também precisa, assim, de bastante perseverança, de bastante prática, treinos, para poder alcançar mais de Deus. Então, a gente não deve desistir, ficar num nível só, porque nós vamos ter que um dia nos apresentar a Deus. Então, veja lá em Atos, vamos começar por lá. Isso aqui, essa palavra de hoje, é um incentivo de Deus para nós, para que nós não fiquemos parados onde estamos espiritualmente. Porque às vezes as pessoas acham assim, isso aí é uma opção da Ana Maria de orar muito, ou do pastor Dave. Isso daí é opção, realmente é uma opção, mais baseado dentro do que Deus quer. Tá? Porque nós não podemos fazer uma opção que Deus não quer, para andar com Ele. Então, orar muito, seguir um chamado, entrar na visão de Deus, é de Deus isso. Ele quer isso, está explicado isso na Bíblia. Existe uma carreira a correr, a percorrer, tá? Existe uma meta a ser atingida. Se você for chamado hoje para exercer um cargo de presidente, de administração, de uma empresa, você vai ter que percorrer um curso e apresentar uma meta de desempenho para você ser aprovado. Senão você vai ser despedido da empresa. O cara lá vai te dar algum tempo. Olha, se nesse tempo, nesses meses, você não apresentar, sabe, um desempenho dessa meta que você me apresentou aqui, você vai ser despedido, você vai ser desqualificado, desaprovado. A vida espiritual é isso. Não pensa que a vida espiritual é só ir na igreja, ter uma Bíblia, abrir de vez em quando uma página aí, ou falar uma coisa e outra. A vida espiritual não é isso. A vida espiritual é séria. Por isso que nós temos a Bíblia e o Espírito Santo, para nós sabermos o que Deus quer. Quem está andando bem no seu chamado, está andando bem naquilo que Deus quer, mas está baseado na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, veja Atos 20, versículo 24. Por isso que nós vamos ver hoje vários versículos, tá? Se você souber que Deus quer que você faça mais para Ele, você vai orar mais, você vai ficar mais na sala de aula. Você sabe que tem um objetivo para acontecer. Se você não sabe, o diabo te engana e te para. Entendeu? Então, olha aqui Paulo falando no versículo 24 de Atos 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Entendeu isso? Uma pessoa, ele também explica em outras passagens que nós vamos para lá daqui a pouco, que um atleta, se ele é corredor, ele tem que ser qualificado primeiro para entrar na competição. Uma corrida de categoria, eu não posso chegar lá agora, vou correr. Correr o quê, moça? Você nem sabe. Não está nem qualificada, treinada, física. Você não tem nem, imagina. Entendeu? Você não tem nenhuma postura física para isso. E assim é a vida espiritual. Quer dizer que esse atleta que quer entrar numa competição, vamos dizer, numa corrida, ele tem que treinar, ele tem que apresentar qualificações físicas adequadas, né, para ele entrar lá, mas ele pode ser desqualificado também. Não é? Ele pode. De modo que a vida espiritual também pode ser desqualificada. E é isso que ele está falando aqui. Pode sim. E nós precisamos tomar muito cuidado. Bom, mas e os outros crentes? Não sei, nós estamos seguindo a Bíblia. Tá ok? E Paulo está falando aqui que para ele, a vida dele só é preciosa se ele completar a carreira, o ministério que ele recebeu do Senhor, se ele exercer, para testemunhar o Evangelho. Entende? Então, Paulo é um exemplo. Ele mesmo já disse aqui, nós temos que segui-lo porque ele teve a revelação. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, que virou Bíblia. De tanta revelação que ele tem, virou Bíblia. Então, ninguém está perdendo tempo em servir a Deus. Mas ninguém mesmo. Quem não está servindo a Deus é que está perdendo tempo. Porque deveria, porque um dia o que o Senhor disse que vai acontecer, vai. Então, vamos ver Filipenses capítulo 3. E prestarmos atenção e termos cuidado que um atleta pode ser desqualificado. E nós, como espirituais, podemos também ser desqualificados. Como ministros, como servos, como aquele que é chamado para servir a Deus. Então veja, capítulo 3 de Filipenses, versículos 3 e 4. Não, vamos começar no 12, tá? Vamos começar no 12, capítulo 3 de Filipenses. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele não chegou à meta. Existe uma meta, um alvo. Ele está percorrendo. Né? Faz parte da vida dele, mas não quer dizer que ele chegou lá já no ápice, em tudo, na perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De modos que ele está mostrando para nós que pode haver uma desqualificação. Claro que pode, porque se ele está buscando uma meta... E se ele não apresentar isso, ele pode ser desqualificado, espiritualmente. Então, nós devemos orar bastante em línguas e lermos a Bíblia, que agora nós estamos com esse propósito, né? De ler a Bíblia. Vem cá, espera um pouco, falando nisso. Todo ano, quando vai começar o ano, ou no final do ano, a gente já faz tipo uma planilha, mas pode ser... Na nossa mente, olha, eu agora, eu vou ler a Bíblia. Quantas pessoas aqui? Ninguém precisa erguer a mão. Mas agora eu vou ler mesmo, gente. Eu vou ler um livro por dia, ou eu vou ler 30 vezes cada um. Eu prometo, mas eu quero, vou ler. Ai, vou adorar a Deus mais, vou orar mais em línguas. Não, eu vou jejuar, então. Segunda-feira vai ser o dia e tal e tal. E assim por diante, por muitas outras coisas. A gente tem feito isso. E, de repente, a gente não consegue fazer nada. Né? Os dias estão passando muito rapidamente. A vida está indo e nós não estamos conseguindo. Mas existe uma meta para nós alcançarmos, atingirmos, espiritual. O Senhor está esperando por nós, mas é que nós não estamos conseguindo entrar lá. Porque cada dia as coisas acontecem mais para nos sufocar, para tirar aquilo... que é de Deus na nossa vida. Então, o Paulo está dizendo e prometendo para nós que existe um alvo, um prêmio da soberana vocação de Deus. Mas que se nós não ficarmos firmes naquilo que nós estamos planejando, nós vamos ser desqualificados. Tá ok? Então, nós precisamos arrumar um tempo para ficarmos com Deus. E sabermos que a nossa vida pertence a Jesus. Você tem que saber que a sua vida pertence a Jesus. Ele comprou você a preço do sangue dele. Porque você antes era do diabo. Você não tinha chance de ir para o céu, ninguém tinha. Mas nenhuma pessoa. Ele tinha que fazer isso e uma vez que ele fez isso, ele pagou o preço. E ele nos adquiriu, nós somos dele, nós aceitamos ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí? Agora nós só ficamos em que parte da nossa vida? Na parte carnal? Nós não podemos mais viver essa vida carnal que nós vivemos, buscando só as coisas para acrescentarem na nossa vida material. na nossa vida natural. Devemos buscar o que vai ter acréscimo na vida espiritual. Então, Paulo também explica isso em 1 Coríntios, capítulo 9. Vê lá. Nós estamos acompanhando o que Paulo fez para servir o Senhor. Estão me acompanhando aí? Isso. Nós temos que segui-lo. E nós sabemos já que Paulo, porque Deus falou que ele não faz acepção de pessoas, Paulo não é mais que nós. Sabe, Deus não foi assim, ó, vou pegar Paulo porque ele é um cara maravilhoso. Não. Paulo era um cara que ele queria defender a lei de Deus, os princípios de Deus. Ele estudou demais, ele queria, mas ele não sabia que Jesus era o Messias. Então Jesus se apresentou para ele. Então quando ele conheceu Jesus pessoalmente, ele se rendeu. Mas ele podia também não querer, mas ele quis. Houve intercessão para que Deus aparecesse para ele. Houve. Nós sabemos disso. Bom, então, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz aqui, olha. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele mesmo está dizendo isso. Que pode haver desqualificação espiritual se eu não desempenhar o que Deus quer que eu faça. Isso é sério. Uma pessoa, quando ela trabalha, ela não quer ser despedida. Um cara chega lá numa empresa, todo engravatado, com uma mala executiva cheia de coisa lá dentro, abre aquele mil coisas, propostas, ideias, competência, eu vou levantar a tua empresa, vou fazer a sua empresa mais do que não sei o quê, e apresento daquilo que é, olha, mostra mil gráficos, faz uma coisa toda, né, para a cúpula daquela empresa, dizendo que ele vai desempenhar aquilo. Mas ele, se ele não trabalhar arduamente para que aquilo aconteça, ele vai ser desqualificado. E se ele for desqualificado, ele vai ser mandado embora. Não é isso, queridos? Então, Paulo está dizendo que ele não levou a vida dele dando golpes no ar. Ele diz aqui, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele não podia ser desaprovado por Deus. Se nós vamos servir a Deus, nós temos que ser aprovado por Ele em primeiríssimo lugar. Mas como que eu vou ser aprovado por Deus? Quando eu fico orando. Paulo mesmo ensinou como que era a vida pessoal dele. Ele diz, eu oro em línguas mais que todos vós. Aí ele deu uma explicação da vida pessoal particular dele de oração. Porque ele estava ensinando a igreja a ordem. Como teria que ser as profecias, como que tinha que ser a palavra, quando vinha a oração em línguas, a interpretação. Ele explicou tudo na assembleia como que tinha que ser a ordem. Mas aí ele diz, mas eu oro em línguas mais do que todos vocês, pessoalmente. Então a oração em línguas, quando nós estamos a sós orando em línguas, o Espírito Santo está nos corrigindo e nos ajeitando e nos abençoando em todas as áreas da nossa vida, para nós não sermos desqualificados, porque é muito fácil tomar um caminho errado. É muito fácil nós tomarmos uma direção errada. E ele, sabendo disso, ele diz, eu não quero ser desqualificado, desaprovado. De jeito nenhum, eu não quero sair da visão de Deus. Então, e tem muitos crentes que nem estão aí. Eles querem só fazer coisas que eles acham que tem que ser. Ainda que Deus fale para eu fazer alguma coisa, eu tenho que saber que jeito que Ele quer que eu faça. Eu não posso ir fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer dentro do jeito dEle. E mais, eu tenho que estar tão aberto a Deus para Ele poder agir através de mim a hora que ele quiser. Não é só a hora que eu... Que as almas estão precisando. Então vamos ver mais um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 3 agora. Por que que fica difícil da gente se qualificar espiritualmente? Estão me acompanhando, queridos? O objetivo disso que eu trouxe aqui hoje? Não é? Porque a Bíblia está mostrando que é para seguir a Jesus, é para servi-lo, ter um chamado. Eu não escolhi nenhum desses livros hoje. E tem tudo a ver. Olha, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A condição física de um atleta é a forma física dele, tá certo? Qual é a condição física dele? É a forma física, é o que ele tem no físico, é a condição dele, para ele ser o corredor. Qual é a minha condição espiritual? É a minha forma, é espiritual, é aonde está o meu espírito para eu seguir Deus. Eu não posso ter só pensamentos carnais, viver de acordo com o mundo. Quando fala isso de acordo com o mundo, eu penso que vocês estão entendendo. É um padrão normal de vida, que toma decisões dentro da razão. Não dentro da palavra de Deus. Não dentro do coração, da liderança do Espírito Santo. Mas lá em Hebreus ele vai falar um pouquinho mais do que é maturidade espiritual e ser bebê espiritual. Capítulo 5 de Hebreus. É Paulo, tudo isso ele está falando. Está me acompanhando? Está dando para encaixar isso tudo? A minha ideia está passando aí? Assim, a importância, quer dizer, vocês vêm aqui, vocês ouvem tanto que tem que perdoar, que tem que amar, como tem que tratar as pessoas, o que, que realmente Deus está interessado nas almas, na vida espiritual, porque dá a impressão que Deus é um tremendo louco, falando que ele quer que agora eu fique numa vida espiritual, pensando em almas e o mundo está enrolando. Mas justamente, Deus é louco e é isso que ele quer. É isso que Deus quer. O mundo, então, aí que está, a doutrina errada faz parte do mundo. Tá? A doutrina errada é completamente ao contrário do que o Espírito Santo é e a verdade é a palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a doutrina errada, mas ninguém está fazendo isso. Muitos pastores já vieram implicar, mas nem precisa ficar orando desse jeito. Ninguém falou que você não pode ir amanhã, se tiver um dia lindo, ir no parque. Ninguém falou que você não pode. Você tem o seu livre-arbítrio. Você que vai saber se você está em condição de ir ou não. Se você já está bem abastecido em Deus, se você pode agora relaxar, ficar tranquilo, ir no parque, ir no pedalinho, soltar papagaio, gente, correr, tomar um suco. Você que sabe. Mas se você se sente fraco espiritualmente, você que tem o livre-arbítrio, eu não vou no parque. Embora eu possa, mas eu preciso me fortalecer. Eu estou precisando de Deus. Tem coisa que não está legal na minha vida, não está bem. Você entende isso? A vida espiritual, você tem que ter discernimento. Você tem que saber onde você está andando. Não é porque amanhã é domingo, dia lindo, sol maravilhoso e tal, que você vai fazer isso. Você pode. Mas você tem que ter discernimento do que você tem que buscar na sua vida. Se você não ora, você não vai ter discernimento. O Espírito Santo não pode tocar você e dizer, fique aqui, você está precisando, porque você é bebê espiritual. Então ele explica aqui em em Hebreus capítulo 5, versículos 11, 12, 13 e 14. Ó, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Tudo isso que nós estamos falando por aí. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Está sintonizando? Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, Deus que está falando isso, gente, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Já é tempo de crescer. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Leite é aquela pessoa que só ficou no nascimento novo. É aquela pessoa que só ficou no dia da salvação. Não tem outra coisa aí dentro. Não tem a palavra de Deus. Não tem como o Espírito Santo te guiar, porque você não tem palavra aí dentro. O Espírito Santo não pode guiar você, não pode levar você mais para frente. Você tem que ficar só na beirinha da água ali. Só onde vem água no seu pé. Você não pode ir mais adiante. Você não está treinado. Você não tem como chegar lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o mal, mas também o bem. Ô, gente, um atleta, um cara que vai, então, participar daquela corrida, ele é um atleta, ele está se preparando, ele vai conhecer o percurso que ele vai correr, ninguém chega lá assim de bobo. Tem que saber quantos metros, como é a pista, o local, o que tem. Não é assim, não. É por aí. Ele vai conhecer. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Como atletas de Cristo Jesus. Nós temos que saber, a palavra de Deus tem que estar em nós, nós temos que conhecê-la. Agora, esse atleta, os treinos dele, isso daí é um estilo de vida, ou não? Ah, é. O atleta não pode ser um drogado, um alcoólatra, ele tem um estilo de vida. Por isso que ele dá exemplo aqui de atleta, porque o atleta, ele tem regulamentos, ele tem regras, senão ele não vai vencer. E quem anda com Deus, quem cresce espiritualmente, é a mesma coisa. Então, ele não vai só lá de alegre, né, fazer um treino no dia que está um sol maravilhoso. Aquele dia que, sabe, embaixo das árvores, vendo os passarinhos, aquele lago do lá, ele não vai. O atleta está chovendo, olha, sabe, às vezes está com o calcanhar doendo, calindo dele, ele tem que treinar. Quem anda com Deus não tem esse negócio que é hoje, se der, não importa. Se tem dificuldades, né, se tem tentações, tribulações, tem que estar lá, firme, com o Senhor, orando. Não é só o dia que dá certo, então não vai ser um atleta de Cristo Jesus. Não vai estar em forma física adequada para servir a Deus, não vai. Estão entendendo isso? Que para servir a Deus, você tem que ser qualificado para o serviço que Deus vai mandar você fazer. Não é simplesmente faz isso, não vai dar. Você pode fazer só um pouquinho, mas se você não crescer espiritualmente, você não vai sair disso. E tem um prêmio, vai ser dado um prêmio. Né? A palavra de Deus diz que vai ser dado um prêmio. E este atleta, ele tem que, então, ter todo aquele regulamento e nós também temos que entrar numa regra de justiça, de obediência para servirmos a Deus, de perseverança, de fidelidade, porque se nós não andarmos nestas regras, nós não vamos ser qualificados espiritualmente. Estão me acompanhando? Tá, então, isso é provado com anos. Não é assim no primeiro dia. Né? Nós vamos provar para Deus que nós somos, sim, servos qualificados, porque são anos de treino, de perseverança, de justiça, vivendo nessa justificação, vida sem pecado, de obediência. É isso que Deus quer, obediência, crescimento. Então agora nós podemos ler mais um pedaço em 1 Coríntios capítulo 9. De volta lá, a gente vai entender mais um pouquinho. Está valendo isso? 1 Coríntios capítulo 9. Para quem quer servir, né, queridos? Então tem muita gente que nunca vai ser atleta mesmo, né? Porque eu que não vou treinar no dia domingo, no dia do meu aniversário, no dia que eu tenho que ir na festa lá, não vou nem poder beber um pouco, não vou poder comer tudo aquilo, não vou poder, vou ter que deitar cedo. Ah, não vou querer ser atleta, não. Mas Deus está comparando a vida espiritual com isso. E tem mais, queridos, porque a nossa vida aqui na Terra vai só até um dia lá. Não vai ser para sempre. Você pode olhar para o seu físico, quantos anos você tem? Está passando. Ninguém mais tem um aninho aqui de idade, nem três. Né? O tempo está passando, nós estamos indo. Um dia isso aqui vai acabar. É bom a gente entrar na realidade hoje e não ficar aí sonhando com coisas que não vão dar retorno eterno para as nossas vidas. Não é? Então veja aqui agora, o versículo, no 23, de 1 Coríntios 9, achou? Então, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. A nossa vida tem que ser o Evangelho. Mas não é aquele crente chato que quer impor as coisas aos outros. É aquele que está servindo a Deus. Deus te chamou porque você foi qualificado, ele te preparou para você fazer isso. É isso que você tem que fazer. Não é de alegre. Aqui eu não posso existir. Se eu faço uma coisa para Deus aqui e eu levo uma vida aqui, eu não estou me qualificando. Já viu atleta fazer isso? Ele vai lá correr, tudo uniformizado, pertence lá, não sei o quê. Mas ele passou o ano inteiro nada de treino. Ele vai cair lá, quebrar a perna, vai dar um troço no cara, vai passar vergonha, não tem a ver. A vida espiritual, ela tem que ser preparada pelo Espírito Santo, com a palavra de Deus. Então, seguindo aqui, no 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Como que você vai ser o vencedor. No seu chamado, você vai ser o vencedor. O Senhor quer que você leve a vida de um atleta, que você se empenhe, você não está perdendo tempo. O diabo vai vir aqui nos seus ombros, dentro do seu ouvido, gritando, para com isso, isso é coisa boba, isso não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver eu andar na minha vida sem Deus. Querer levar a minha vida e não saber do meu futuro o que vai ser. Mas se eu estou firme com Jesus, eu sei qual vai ser o meu futuro. Com certeza ele está debaixo dos meus pés ali, o solo é firme, é a rocha, é a palavra. Está valendo isso, queridos? Então, eu glorifico a Deus por ele mandar eu falar isso, porque eu também estou me animando mais. Hein? Então, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, não é mesmo? Vocês já viram aí que passa na TV que o atleta ficou lá fazendo isso, aquilo lá, foi despedido. Não deu certo. Eles descobrem, não pode. O atleta tem que ter uma vida regrada. Quem anda com Jesus Cristo tem que ter uma vida regrada nele. Quantos aí já não ouviram as pessoas do mundo falar assim, o seu pastor mandou você parar de beber? Por isso que você agora vai para a igreja, você não bebe mais? Olha lá, é o pastor que mandou você parar de beber? Não, você parou de beber porque você foi liberto. Só me falta a pessoa chegar aqui e começar a beber agora, né? Pegou aonde esse diabo? Estava embaixo, estava lá no carcanhar, né? Resolveu se manifestar. Então, o atleta, ele tem que levar uma vida regrada ou não? Está estipulado os itens, isso. E a nossa vida espiritual está estipulada aqui na Bíblia. Se eu não ler a palavra de Deus, eu não vou saber nem o que eu devo fazer, o que eu não devo. Eu vou fazer o que o mundo faz. Embora eu tenha aceitado Jesus, eu levo uma vida normal, uma vida sem o Espírito Santo, uma vida carnal, sou bebê. Então o diabo, toda vez que vier, ele me derruba. E Deus não pode confiar serviço nenhum em mim, porque o diabo vai me acabar. Porque se eu for fazer alguma coisa, o diabo vai vir mesmo. E aí, se eu não estou preparado, o diabo me destrói. Estão acompanhando? Então, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, o prêmio é uma coroa. Gente, isso é demais. O prêmio é uma coroa. Deus vai nos coroar com a glória dele. Ele prometeu em Salmos, né, que ele vai nos coroar com a glória dele. se nós exercermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Ele tem algo para cada um aqui fazer. Mas você vai ter que levar uma vida regrada em Deus. Mas você não sabe como é essa vida regrada em Deus. Não sabe porque você ainda não ficou um tempo adequado, suficiente com Ele orando. Bom, mas aí você vai fazer o quê quando você for orar lá? Abre a Bíblia lá no meio, vê o que Deus vai falar, fica chorando, ajoelha. Não, você fica orando em línguas. Deus vai ajustar a sua vida. Deus vai colocar você dentro da palavra de Deus. Isso não é demais? É Ele que faz. Então é Ele que te qualifica. Aí quando Ele disser, faça isso, Ele te qualificou. Então é Ele que vai fazer. Ele te dá toda a condição, põe tudo na tua mão e diz, faça. Não é demais? E se você for ficando mais nesta condição, né, nesse desempenho de praticar os princípios de Deus, como ele disse lá, os oráculos, os princípios de Deus, já era hora de vocês estarem andando nisso e agora precisa de alguém que te ensine de novo? Então você não está experimentado na palavra de Deus? Não foi isso que ele disse lá em Hebreus? Então, se você começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a levar você aonde Ele quer que você ande. Ele que vai direcionar você. Aí no 26, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Ele diz que ele não está perdendo o tempo dele. Porque dá golpes no ar, né, gente? Você massacrou quem? Você é bobo? Perder tempo. Quer dizer, eu não estou andando na doutrina errada. Eu não estou fazendo o que meu Deus não quer. Eu não estou perdendo tempo. Mas eu estou sendo aquilo que Deus quer. E eu vou tomar cuidado para eu não ser desqualificado. Então, se nós fizermos isso, Ele está aqui dizendo, e Deus está falando para nós, e prometendo que nós vamos ter um prêmio, que o prêmio é a coroa. E essa coroa é Deus que vai colocar em nós, a coroa dEle. Então, nós podemos ver isso em Mateus 25, que nós já vimos, meditamos nessa passagem outro dia, mas tem tudo a ver que nós podemos acrescentar mais alguma coisa nesta passagem de Mateus, capítulo 25. Isso aqui não te anima a orar um pouco mais? Gente, você está sendo qualificado por Deus. Ele diz que vai te coroar. Agora, o desqualificado, gente, que mal. Foi desqualificado, não serviu para nada. O atleta desqualificado. Então, nós podemos ver aqui 25, 14, que é a parábola dos talentos. Certo? Então, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Nós já falamos sobre isso, mas hoje nós vimos um pouco mais o que isso quer dizer, que Paulo explicou lá naquelas passagens. Nós já vimos, vocês estavam aqui quando nós falamos isso? Então, é isso aí que agora nós vamos ver o que é a coroa, o prêmio que o Senhor vai nos dar. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Talento é dinheiro, tá ok? Depois de muito tempo, voltou o senhor. Muito tempo, né? Pensou até que ele nem ia voltar, né? Tá cheio de gente aí achando que Jesus nem vai voltar. Tá muito crente também achando que... Fala que vai voltar, mas não tem noção que ele vai voltar. E não se mexe, não sai de onde está, não faz nada. Mas aqui diz, depois de muito tempo, ele voltou. Ele vai voltar. O senhor daqueles servos voltou e ajustou contas com eles. É o que vai ser feito conosco. Nós vamos ter que estar qualificados, gente. É Deus, é o fim da história aqui. Da terra aqui, é o fim. Gente, nós temos que pensar nisso. Nós estamos preocupados em coisas passageiras. Nós temos que pensar em coisas eternas. Ninguém está perdendo tempo em levar uma vida com Deus. Nós não devemos satisfação para a sociedade, para o ímpio, de jeito nenhum. Nós devemos satisfação por aquele que morreu na cruz por nós. Ele nos salvou e ele sabe o que ele está fazendo. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O cara foi e trabalhou bem, esse daí, né? Olha, tal, peguei mais 5, está aqui muito contente. Ele deu para o Senhor de volta outros. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não tem coisa melhor que nós vamos receber do nosso Deus, é entrar na presença dele. Isso não tem coisa melhor. Isso não tem coisa melhor. Porque quando você experimenta a presença de Deus, você quer ficar lá. Mas ainda por causa da nossa vida, desta área nossa carnal que não está redimida ainda, fica essa dificuldade que é o véu que nos separa espiritualmente de Deus, que é a nossa alma. Mas, gente, quando isso for perpétuo, para sempre, é gozo eterno, ele diz. É alegria eterna, é bem-estar eterno. Ninguém, não dá para expressar isso. Então, o Senhor está dizendo que é isso que vai acontecer com aqueles que forem qualificados. Os atletas que chegaram lá, que fizeram o que Deus quis que eles fizessem. Você precisa saber o que Deus quer que você faça. Você precisa começar a orar para Deus começar a falar para você, vai lá e faz isso. Por que que você não está fazendo? Porque você não passou o tempo ainda com Deus. O suficiente para ele confiar alguma coisa. Ele não começa com muito, ele começa com pouco. Mas ele quer ver a sua fidelidade, porque se você for fiel no pouco, você vai ser no muito. E aproximando-se, versículo 22, também o que recebera 2 talentos disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse foi qualificado. Foi menos. Deus mandou ele, deu menos para ele, mas ele foi qualificado. O que que nós estamos fazendo com a nossa vida o dia inteiro, com os anos da nossa vida, né? Esse ano, gente, 8 meses já. O que que nós estamos fazendo esses 8 meses com a vida espiritual? O que que você está produzindo espiritualmente? O que que está acontecendo na sua vida espiritual? Entende isso? Mas ele foi também abençoado. O Senhor disse, você também fez muito bem. Não importa o que Deus falou para você fazer. Fique firme naquilo que Deus falou. Deus fala assim. Se você começar a orar, Deus vai falar para você. A pessoa vê, ai, o que eu poderia fazer? Você quer ficar na porta recebendo as pessoas? Eu não sou secretária. Deus vai estar lá na porta do céu, a hora que a gente chegar, ele não é secretário, ele é Deus. E eu quero mais é que ele esteja lá me recebendo. Entende? Quer dizer, se Deus falou isso, porque precisa ter amor, né? Vou ter que olhar na pessoa, ter que dar um abraço, ter que cumprimentar. Estão me acompanhando? Amém. Então, chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, ó, está muito por fora. Sabendo disso tudo, eu sei mesmo que você é durão. Eu sei que você vai... E tem a foice, vai cortar, eu sei. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu fui por lá no cofre, fui lá no banco, pus no cofre o teu dinheiro, já que ninguém pega. Deixei lá guardadinho. Você não fez nada, cara. Desqualificado. Desqualificado. Quando nós fazemos algo, quando nós estamos, né, servindo o Evangelho, como Paulo disse, ele não falou? Que o empenho dele é servir o Evangelho? É isso que nós temos que fazer. É isso, e daí que tem quem não quer. Uai, se a gente for crescendo muito, nós vamos ser luz para aqueles que não querem. Porque um dia eles vão pegar a Bíblia também. Um dia a luz vai tocá-los e eles vão querer. mas não, não vou me intimidar porque eles não querem. É individual, o atleta é um, é uma pessoa, é um indivíduo. E assim é caminhar com Deus. Começa com o indivíduo, com um, para haver uma coletividade. É escolha individual. Então, o que, que o Senhor quis deixar bem claro para nós? Que nós não estamos perdendo tempo aqui em ouvir a palavra dEle. Porque Ele disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Jesus falou isso e Ele está nos orientando. Ele está chamando os servos. Ele está chamando as pessoas, quem quer. E Ele está mostrando o que, que vai ser. Nada é desconhecido. O Senhor está mostrando, Ele está revelando. Vai ter prêmio, vai ter coroa. É Deus que vai coroar. O que cada um fizer é o próprio Jesus. Então, quando nós ficamos sozinhos, orando, nós estamos morrendo. Nós precisamos ajustar um tempo na nossa vida para nós lermos a palavra de Deus e orarmos em línguas e entregar o nosso coração para Ele. Deus, eu não estou sentindo nada, porque a alma está assim, né? Não estou sentindo nada, nem queria estar aqui. Claro, a alma não quer morrer, quer ser do diabo. Quer ir para o inferno. Mas, Senhor, trata de mim. Cuida de mim. Me tira da onde eu não posso ficar. Você não sabe ainda, mas você está orando em línguas, Ele vai te dar. Um dia você fala, eu não posso mais fazer isso. Eu não quero, eu vou optar aqui. O Espírito Santo te ajudou. Para você ser um servo qualificado. Para você servir a esse Deus. Para que a sua vida seja só servir o Evangelho. Você tem um chamado. Existe algo para você fazer nestes dias. E você é que tem que descobrir. Você é que tem que saber o que Deus quer. Então, ore em línguas, leia a Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você. E Deus vai te chamar. Valeu, queridos? Então, glória a Deus, né? Porque isso é o que Jesus te ama. Ele te ama tanto que Ele está te chamando. Se Ele não te amasse, Ele falava, ah, fica para lá. Mas Ele te ama demais.